Oi, tenham todos uma boa manhã, bom dia, e que a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu acho que eu vou contratar a Giovana, lá em casa vai ser desse jeito, coisa boa, né, Tony? Hã? Entrar na casa assim, né? O que Deus está falando com a gente nesses dias? Tentando explicar para nós o que, Celim? Michelinho, lá por, dá um lá para o Senna.
Amém, irmão. É, ontem, né? Ontem, por exemplo, né?
Hã?
Ontem, Deus falou com a igreja, conosco, dizendo que essa natureza, o homem com essa natureza, essa natureza está reprovada por Deus, né? Da maneira como nós somos, nós não vamos entrar no céu, né? Então, e aí?
Carnal, né?
É.
Deus está falando com a gente que a carne não vai herdar o reino de Deus, né? A carne está reprovada. Não é isso? A carne está reprovada, a carne, Deus já determinou que a carne não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus não será constituído por carne, por homens carnais. O reino de Deus será constituído por homens espirituais. E a maior dificuldade que a igreja tem, tá bom, Celim? Pode pegar o microfone lá do Célio. E a maior dificuldade que a igreja tem é entender essa questão. Qual? Separar uma coisa da outra. O que é carne, o que não é carne. E não é, na verdade, não é difícil. Nós mesmos é que temos dificuldade para entender. Carne é carne, não é isso? Ou não? É. Mas todo mundo tem essa dificuldade. É normal de fazer uma confusão muito grande. Concorda ou não? O que é carnal, o que não é carnal, o que é carne, o que não é carne? E nós sabemos, já, de antemão, que a carne, né, Toninho? A carne não vai herdar o reino de Deus. A carne não vai. Então, para herdar o reino de Deus, para entrar no céu, precisa nascer de novo. Jesus falou para Nicodemo, tem que nascer de novo. E esse novo nascimento, ele acontece durante o tempo da carne. Tem que nascer de novo. Será que você já nasceu de novo? Será que você já conseguiu isso? Então, a palavra vem nesse sentido. Se a palavra for de Deus, ela vem nesse sentido. Qual? Tentando explicar para nós, mostrar para nós, abrir os nossos olhos, nos fazer entender. Agora mesmo eu estava ouvindo uma criança, nós estávamos aqui tudo tranquilo, orando. Todo mundo naquela piano ali, ó, suave, gostoso. Um ambiente espiritual. Aí, de repente, uma criança chorou lá atrás. Ah! Aquele acontecimento, aquele choro da criança lá, foi carnal ou espiritual? Hã? Então quer dizer que a criança é carnal? É mesmo? As criancinhas, então a criança é carnal? Deve ter gente aqui, se tiver coragem, que ela está pensando, a criança não é carnal. A criança é carnal? Todo mundo tem certeza disso? Quem que acha que não? Quem acha que não? Que como a maioria. É, aí tem alguém que fala, eu não vou falar nada, né? Eu acho que não, mas eu vou ficar quieto. Quem acha que não? Então, por unanimidade, a criança é carnal, Toninho? Por que que é, Toninho? Hã? Então, agora, na verdade, ela é carnal. Ela ainda não teve tempo, ela não teve tempo de pensar. Né? Agora, mais carnal ainda é o adulto que pega e sai gritando com a criança. Aí sim, aí o trem fede, né? O adulto que chega e pega a criança e sai gritando e dando tapa e etc. E cala a boca e tal, tal. Aí você vê, aí como é. Nós temos que agir. O adulto que poderia, ao verbo, o adulto que poderia ser espiritual, teria que agir com a criança espiritualmente. Pegar a criança, tal, o que foi, o que aconteceu, bateu aqui, não foi nada, tal, etc. Ajudar. E a criança vai e volta o seu normal. A carne não pode ser ofendida, a criança não pode ser ofendida. Você não pode contrariar a criança. Porque ela é carnal. Ela é carnal. E eu tenho que entender isso. Enquanto ela não tiver entendimento suficiente para nascer de novo, porque o novo nascimento acontece assim. Eu vou ouvindo, eu vou nascer da palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerando o novo homem. E eu vou me transformando no novo homem, sendo regenerado. Amém, gente? Então, toda essa dificuldade, essa confusão que existe, ela pode e deve ser resolvida, e eu acho que é por isso que Deus está falando conosco. Ele está abrindo os seus olhos, que você mesmo pode vigiar os seus atos. Ora, o seu ato pode ser espiritual. Ora, pode ser carnal. Você mesmo vai vigiar os seus atos. Combata a carne e engrandeça o espírito. Combata a carne. Quem faz isso? Você mesmo. Você mesmo vai começar a vigiar e observar, não, pequei. Quando é que eu peco? Quando eu realizo um ato carnal. A carne é contra o Espírito, a carne é inimiga de Deus. Por que que é espiritual? Quem fala carnal espiritual? Por que que é espiritual? Porque Deus é Espírito. Por que que é carnal? Porque o diabo está no homem. Né? Deus condenou o pecado na carne. Amém? Sai de mim, Satanás. Então, quando eu começo a contrariar a carne, eu estou contrariando o diabo. Então, nós todos vamos fazer, procurar, observar isso. Porque Deus falou, ora e vigia. Ora e vigia. Observa. O tempo todo. Então, eu preciso vigiar. Por quê? Porque, a princípio, eu sou carnal. A princípio, eu já tenho contra mim o fato de eu estar no corpo da carne. Eu já tenho contra mim o fato de eu estar no corpo da carne. Mas, no entendimento, eu estou lutando, né? Combatendo a carne. A natureza humana. Combatendo a natureza humana. Amém? Daí eu mostrando ontem que o shopping vai fazer tudo para o homem espiritual. As lojas, os produtos, o mundo, as belezas, as coisas, tudo é para agradar o mundo espiritual? Não, claro que é para agradar a carne. Né? As religiões. Se fosse espiritual, só tinha uma. Mas são carnais, partidas, divididas. Né? Existe vários tipos de pensamento, de entendimento. São homens, querendo mostrar que está certo, que está errado, etc. Tal. Então, você vê a divisão que existe. Eu estava até comentando agora mesmo com a Elma, o tanto que o homem é carnal. O tanto que o homem realmente ele é carnal. O que é carnal? O que é carnal? Eu estava falando aqui, não gosto da resposta. Eu não gosto da resposta explicada, eu gosto da resposta explicada. Eu não gosto da resposta teórica, né? Vamos dizer assim. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, nem pensa. Né? Quando você aperta ele assim, fala, não foi Cristóvão Colombo? Ah, então, aí ele já fica em dúvida, fica na dúvida. Espera aí, até ontem era Pedro Álvares Cabral, quem sabe mudou, né? Não é isso? A coisa não pode ser respondida. A resposta pode ser dada de diversas maneiras, se a pessoa entender. Então, o que é carnal? O que é carne? Hoje. E hoje? O de hoje é mais novo. De ontem, o maná de ontem, hoje já tem coisa mais nova. O que Deus falou hoje? O que é carne? O que é carnal? De hoje. Quem sabe responder de hoje? O que eu falei hoje? Que é carnal? Toninho escreveu ali, vai, Toninho. Isso é de ontem. De hoje. Quem tem alguma coisa de hoje? Tem nada de hoje, não? Tem não, Elias? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16. Então está aí a prova de que realmente nós temos muita dificuldade, porque quando pergunta você não sabe responder. Bem, quando pergunta, você não sabe responder, você não sabe explicar, então você é carnal. Você só entende das coisas da carne. Você é carnal. A gente só sabe responder. 2 e 2, 2 mais 2, 4. Se virar um pouquinho, né? Se você colocar 2, é assim, tem que pensar, aí já complica, tá bem? Tem que pensar, 2 mais 4, qual o valor desse A? Aí você já tem que pensar, aí já fica difícil, 2 mais A. Mais A não. Você falou que 2 mais 2 são 4. Aí mais A. Né? Então, se chamar a gente para pensar, já complica. Rezar. Eu sei rezar. Rezar todo dia. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Se mudar um pouquinho, para, já não é, já mudou. A gente sabe rezar. Se uma coisa você viu hoje, amanhã, se tiver que pensar, já muda. Mas você não falou aquele dia, aquela vez, tal, etc. Que tinha que ser assim, tinha que ser assim. Agora já é assim. Entendeu? Nós somos limitadíssimos. Nós somos extremamente limitados. Olha o salário. Nós estamos também limitados. Nós somos carnais. E Deus é espírito. Então, quando você fala, carnal está relacionado ao homem. Espiritual está relacionado a Deus. Só para você entender, o que é carnal, então? Já tem uma outra resposta nova. Não que a de ontem não tenha sido certa, mas hoje Deus já está mostrando. O que é carnal? Pronto. E o que é espiritual? A Deus. Certo? Então, quem põe as coisas lá para poder vender nas lojas, tal, etc., está pensando em agradar a Deus? Pede a Deus para ajudar. Pede a Deus para ajudar. Senhor, que venha muitos carnais para comprar e encher meu bolso. Senhor, tem misericórdia. E faz promessa, e faz não sei o que e tal, e põe santinho na parede, tal, pensando que a loja dele fica cheia de carnais. Porque só os carnais é que vão lá. Não é assim? E se a loja não estiver vendendo, ele vai olhar para o santo que ele põe na parede e falar, você não está resolvendo meu problema. Entendeu? Você não anda, você não está com nada. Eu vou te dar uma semana. Se você não melhorar, eu vou trocar, eu vou tirar você daí. E aí pega, troca, põe outro. Aí já começa, ó, achei um que resolve meu problema. Mas olha, 10. Aí ele começa a puxar o saco do santo e propagar o santo, etc., que resolveu o problema dele. Qual era o problema dele? Não, encheu o bolso. Então, o que é carnal? Tudo, tudo que está relacionado ao homem. O que é espiritual? A Deus. E é difícil você fazer a separação disso. Não é fácil. Tem que aprender. Tem que aprender. Tem que vigiar, tem que orar. Tem que pensar. Tem que pensar muito. Quando eu falei ontem, não é pelo instinto. O instinto nosso é carnal. O instinto é carnal. Se olhar, bater o olho, que é o melhor. Olhar para não sei o que, pegou. Entendeu? Pegou, não. Isso aqui não está muito bom, não. Isso aqui está bom. Pode fechar o olho. Você pegou, mas não. Esse aqui está bom. Não é não? Você vai ter uma bacia de manga, aí você vai, fecha o olho e escolhe uma manga. Essa está amassada, essa está amassada. Essa o quê? Isso aqui parece que está podre. Tá, essa você passou a mão, está lisinha, tá bom? Ó, é essa aqui. Pode até enganar. Se abriu o olho e enganou, volta para a bacia de novo e vai caçar outra. Eu quero mais uma oportunidade. Eu quero mais uma oportunidade. Então o homem é carnal, gente. O homem é carnal. Amém? Nós somos carnais. Ele quer levar vantagem. Ele quer o mais bonito. Ele quer que as coisas dele sejam melhor. Ele é egoísta. O homem é egoísta. Por que que ele é assim? Já é da natureza. Já é da natureza. Não adianta a gente falar assim, não, mas eu vou fazer assim, só como a irmã, eu bebo coca só para me arrotar. Quer dizer que ela não gosta de coca. Os outros são viciados em coca. Não, ela toma coca só para arrotar. Né? Você toma coca por quê? Porque você é viciado em coca. Fala assim, não vou mais tomar coca, não vou mais tomar coca, você vê a dificuldade que é. Por quê? Porque a natureza da gente. Amém? Então vamos lá. Todo mundo está gostando, está entendendo? Nós somos, consequentemente, nós somos, se quisermos ser espirituais. O que é espiritual? Está relacionado a Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser espiritual, porque carne não agrada a Deus. Caim e Abel. Ali começou. Caim fez uma coisa, Abel fez outra. Coincidentemente, Abel fez uma coisa que agradou a Deus. Caim não agradou. O que Caim fez não agradou. Amém? Não que Abel soubesse, não que Abel, é que ele fez, agradou a Deus. O nome Caim e Abel não é o nome, o fato de ser Caim, o fato de ser Abel, não. Foi o ato que um fez agradou a Deus. Quantas vezes os meus atos não agradam a Deus? Quantas vezes os meus atos agradam a Deus? Pronto. Aí eu vou começar a fiscalizar, observar que aquilo que não agrada a Deus, eu vou eliminando da minha vida. Se eu conseguir eliminar da minha vida tudo aquilo que não agrada a Deus, eu vou ser espiritual. Se Caim pensasse, tivesse pensado, analisado, ele fala assim, bom, Deus não agradou dessa vez, eu vou fazer tudo para me agradar da outra. Não, ele apelou, chutou o balde e saiu. Cada dia que nasce uma religião diferente, é porque alguém ficou contrariado e resolveu abrir a sua porta. As religiões, você acha que são carnais ou espirituais? As denominações, as religiões. Então, se nós não tivermos cuidado, o que, que nós vamos fazer aqui? Se nós não tivermos muito cuidado, não vamos tirar aqui nenhum espiritual. Se nós não tivermos cuidado, nós não vamos tirar daqui nenhum espiritual. Nós também vamos ser carnais. Nós nos reunimos aqui com a intenção de ser espiritual. Nós nos reunimos aqui na esperança de ser espiritual, ou seja, na esperança de agradar a Deus. Foi. Foi na esperança de agradar a Deus. Porque nós entendemos lá atrás que aquilo lá não estava agradando a Deus. Quando você saiu da Igreja Católica, é porque você entendeu que o padre não estava agradando a Deus e que você poderia agradar a Deus. Quando você saiu de lá, de onde você está, é porque você entendeu que aquilo lá não estava agradando a Deus. Aí você veio para cá. Para quê? E se você não conseguir? A mesma coisa. Aí você vai sair daqui e vai para outro lugar. Se você quiser agradar a Deus, você vai sair daqui, porque você vai sentando lá atrás até sair. Porque você vai entender o seguinte: isso aqui não está agradando a Deus. E eu quero agradar a Deus. Ótimo. Muito bem, eu acho que você tem toda a razão. Se você falar, não, eu fiquei aqui 10 anos, não, eu não estou conseguindo agradar a Deus. Eu acho que isso aqui está errado. Isso aqui não está agradando a Deus. Aí você vai sair para agradar a Deus. Quem sabe até ficar sozinho. Mas o nosso objetivo, meu, seu, todo, é agradar a Deus. Porque se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos ser espiritual. Nós vamos ser carnal. E carne não entra no céu. Carne não se salva. Deus já condenou a carne. Não tem outra alternativa. Ou eu sou espiritual, ou eu sou carnal. Ou seja, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a carne. A carne. O meu Deus acaba sendo eu mesmo, né? Eu agrado a carne. E não a Deus. Eu vou agradar a carne e não a Deus. Eu vou agradar a mim mesmo e não a Deus. Entendeu, Luiz? Então, quando perguntar para você, você não responde mais assim. Você explica. Porque se você não souber explicar, é porque você ainda não entendeu. Amém? Tem que saber explicar. O que é carnal, Janavó? Hã? O que é carnal? Carne. O que é carne? O que é carnal? Você é carnal ou espiritual? Carnal? Um prazer. Amém? Deus abençoe. Você é carnal? Por que você é carnal? Não é que você faz tudo que é relacionado ao homem, não. Você faz tudo que agrada a você. Se contrariar você, está lascado. Não é assim? Então, por que você é carnal? Tem que estar do seu gosto. Amém? Nayane, você é carnal ou espiritual? Por quê? Não pode contrariar a Nayane. O Felipe, se quiser viver com a Nayane direitinho, o que ele vai ter que fazer? Se o Felipe for carnal e a Nayane carnal, aí daqui a um tempo vocês não vão aguentar ficar. Ou então vão ficar, um do lado, outro, tal, etc. Mas por quê? Os dois bicudos. Porque os dois são carnais. A mãe vai conversar com o filho. O filho é carnal e a mãe é carnal. Logo, logo, o ideal é que um fosse espiritual. Pelo menos um dos dois fosse espiritual. Para ajudar o carnal. Para salvar o carnal, que um fosse espiritual. É muito difícil, não é não? Só Deus mesmo, só Deus pode salvar o homem. Por quê? A natureza não é uma coisa assim que está na cara, fácil de resolver, não, gente. É estar dentro da natureza. A natureza nossa é carnal. Não é questão de ruindade da Nayane, não. Ela é a natureza dela. É a natureza do Felipe. E aquele que se esforçar mais, aquele que puder ser espiritual, para ajudar o outro. Não é para matar o outro, não. É para ajudar. Mas você já tem que entender. Ó, a minha mulher também é carnal. Ontem nós mostramos lá no Salmo 78, quando Deus falou assim, se Deus sabe que a gente é? Deus sabe. Se Deus fosse apertar, ele destruía todo mundo. Ele destruía todo mundo. Ele sabe que você é carnal. E é por isso que ele tem misericórdia. E você vem e chora. E você vem porque você está se esforçando para ser espiritual. Você está se esforçando. O que é espiritual, Vitor? De Deus. Tá, tem essa preocupação em agradar a Deus, de pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas de Deus, e etc., separar da carne. Por isso é que duas pessoas, se um for espiritual, não tem briga, não tem confusão, não tem nada. Se um for espiritual, pronto. Amém? Porque a luz prevalece sobre as trevas. Precisa, ou os dois têm que ser carnal para poder dar certinho, ou um tem que ser espiritual. Porque se os dois forem carnais, dá certo também. Né? Porque um jugo é igual, o jugo é igual. Os dois são carnais. Ali, pô, vamos matar? Vamos. Quem nós vamos matar primeiro? Fulano. Né? Ó, vamos, tá, nós, então, quando os dois são carnais, o que não há é acordo entre Cristo e Belial, não há. Então, entre Cristo e Belial, o cristão tem que ser espiritual. Ele tem que se humilhar, ele tem que calar, ele tem que sofrer o dano, ele tem que andar a segunda milha. Ele tem que ficar com o resto do prato. Amém? Se o carnal gostar de quente, ele tem que aprender a comer quente. Se o carnal gostar de comer frio, ele tem que aprender a comer frio. Entendeu? Se o espiritual não gostar de pimenta, ele tem que aprender a comer pimenta. Porque o carnal quer pimenta. Vocês estão entendendo o que é espiritual, o que é carnal? Hã? duas, três, quatro, cinco, etc. Tal. O espiritual, ele dá certo com todo mundo. Ah, mas eu não quero mais pimenta. Tudo bem, também concordo. Não vamos mais comer pimenta. Pode. Eu não tenho. Só, claro. É só a comunhão com Deus. Comunhão, comunhão, comungar, conversar com Deus. Deus sabe que você é carnal. Não precisa esconder Deus, não. Ele sabe que você é carnal. E quando você vai conversar com Ele... Quem é que vai se humilhar? Quem que vai... Você vai conversar com Deus. Você é carnal. Quem que vai ter paciência? Ele. Quem que vai se humilhar? Ele. Quem que vai te diminuir? Ele. Ele. Você pode ir que ele vai... Ele vai dizer... Ele vai exaltar, ele vai engrandecer você... Ele vai encher sua bola. Vai. É assim mesmo, meu filho. Você está indo bem. Ó. Você está indo muito bem. Eu tenho gostado, eu tenho visto suas lágrimas. Ó, meus parabéns. Sua oração está chegando aqui. Ó, oração de primeira. Amém? Tá, aí você enche a sua bola. Então tá, Senhor. Então tá. Aí você vai embora. Feliz, não é assim? Deus consola, consola você. Por que que Ele consola? Por que que Ele faz isso? Porque Ele é espiritual. E Ele entende a carne, Ele entende a carne. Como? Não entendi. Mas quando isso? Ah! É porque nós fomos para. Naquele dia do passeio lá? O córrego, né? O córrego lá. Corrinho, né? Não. Sério, não foi o de três, não foi? Não. Tinha um menininho de 3 anos, guiando a gente. O menininho tinha 3 anos. Aí eu onde é que tem jabuticaba? Lá perto do pé de laranja. Onde é que fica esse pé de laranja? Fica pra lá. Aí, e chovendo e tal, e nós saímos lá, barro e tal, até atrás do pé de jabuticaba, seguindo o menininho de 3 anos. Né? Aí chega lá, tinha que atravessar um córregozinho, tinha que atravessar o córrego. O menininho veio e atravessou. Tinha um outro de 7 anos, né? Foi. E aí, a Graciela grávida, a Mirce, todo mundo de roupa social, de coisa, né? E tendo que seguir os meninos ali. Então o Bruno está falando que o natural é. Obriga o espiritual, realmente, mais ou menos por aí. Hã? É, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver se a gente entende melhor hoje. Vamos? O que, que Deus está falando com a gente? Que nós somos e que Ele quer que nós nos tornemos. O que, que é ser espiritual, Marquinhos? O que, que é ser espiritual? É. Que agrada a Deus. Por isso está assim, quer ver? Ó, por exemplo, você pega o fruto da carne. o fruto da carne, porfia, briga. Você quer agradar a carne? Então vamos armar uma briga. Pessoal, você vai ficar daqui, você vai ficar de lá. As crianças fazem assim. Então assim, a criança assim, ele arma uma coisa que tem que ser carnal, senão não agrada as crianças. Você pega duas crianças e põe, vem cá meu filho. Você fica daqui, fica de lá, aí você pega, vamos orar. Agrada a criança? Não, agora você fica um de lá ou de cá. Então quem cuspir na cara do outro, vence. Quem cuspir é maior. Quem conseguir cuspir na cara do outro, é melhor. Aí um fica de cá, outro fica. Puf, jogou, cuspiu. Né? Pegou na orelha. Não, mas pegou, pegou sim. Daqui eu vi que pegou. Pegou. Aí o outro, não, não pegou. Não pegou, não. O outro já não quer que pega. Ó, aquela brincadeira vai longe. Enquanto não encher a cara do outro de cuspe, a brincadeira vai longe. Tudo que for peleja, dissensão, disputa, tá? Você quer agradar a carne? Cria um trem desse. Alguém tem que ser melhor do que o outro. Isso é carne. Isso é carnal. Entendeu? Então você pega aqui, fruto da carne, fruto do Espírito. Bondade, temperança, se humildade. Então, é os frutos é aquilo que agrada a Deus. E que o homem não gosta. E você pega, você quer saber se o CrossFit, por exemplo, a academia, não vamos longe. É carnal ou espiritual? Carnal. Põe lá o espelho, uma música tocando bem, tá, agitando a carne. Aí põe o espelho, para você ver que... Então, que você vai dois dias na academia, ele já anda assim, ó. Ele já está sentindo. Ele já está sentindo que a asa dele cresceu. Não é assim? É ou não é? Dois dias que ele foi na academia. Ele podia andar com o braço normal. Normal. Mas a camiseta, não pode ser mais manga. Tem que ser? Camiseta cavada. Carne, meu filho. Aí você vai na academia, é espiritual? Não é espiritual. Então, na verdade, não é muito difícil a gente observar o que é carne, o que é espírito, não. Não é. Eu acho que nunca mais você vai perguntar se isso é carne ou se isso é espírito. Você mesmo vai saber. Você mesmo vai saber. Amém? Podemos curvar nossas cabeças? Então vamos abrir em Mateus capítulo 16, versículo 13.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos.
Estão ouvindo aí atrás? Não? Então por que você não reclamou? Porque você é carne. Porque você tem que ouvir, ué. Você está conformado. A gente tem que preocupar com você atrás, você não está entendendo, não está ouvindo, fica aí. Ó, grita, você tem que gritar. Ó, não estou ouvindo, irmão. Ó, porque senão fica só eu em cima da Renata e do Darel, que está todo mundo quieto, é sinal que está tudo bom. Hein? Você não veio aqui, não foi para ouvir, não foi pra, você não quer entender? Aí você não está ouvindo, você não está entendendo, e fica quieto. Isso é? Isso é carne, isso é carne. A gente tem uma impressão que não é, mas é carne. Como? O pessoal pensa que fica quietinho. É, se pensa em ficar quietinho, não está ouvindo nada, né? Mas, quer dizer, vai sair do mesmo jeito que entrou. E você veio aqui para ouvir, você veio aqui para entender. Então chega para frente, vai para um lugar onde você escuta. Participa, pergunta, participa, entendeu? Porque não, isso não é espiritual não, não é ser espiritual não, isso é carnal, muito carnal. Se nós estamos aqui preocupados em agradar a Deus, por isso é que eu falo, Renata, se eu não estou entendendo direito, imagina que lá a pessoa que está lá no fundo... Que às vezes... Tem que ficar lá no fundo. Então nós não somos espirituais assim, agindo dessa maneira. Senhor, eu não entendi. Senhor, eu quero entender. Bate na porta. Ó, vamos fazer 10 reuniões, 20 reuniões, falando sobre o mesmo assunto, até a gente entender. Eu não entendi, irmão. Levanta a mão. Vamos explicar de novo. Não é vergonha, não. Nós vamos ajudar. Os outros estão todos querendo ajudar. Todos os outros estão querendo ajudar. Apesar de sermos carnais. Estamos querendo ser espirituais. Nós estamos aqui para isso. É o meu jeito de falar. É só o meu jeito de falar, mas eu também tenho o direito de ser carnal. Né? A Renata vai ler, você vai ter que entender e ir atrás. Você vai ter que ouvir. Se você não tiver ouvido, você fala, esse som está muito ruim, você tem que dar um jeito de trocar esse som. Vamos fazer greve, botar, entendeu? Impedimento na porta. Não vai ter reunião hoje. Enquanto não melhorar esse som, não vai ter mais reunião. Amém? Você falou, ó, enquanto não melhorar esse som, não vai mais ter reunião. Eu também concordo. Eu também vou ficar vamos fazer greve. Nós somos carnais mesmo. Pronto. Concorda? Então vamos lá, Renato.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram.
Então vamos parar. Jesus chegou e perguntou: quem dizem os homens ser o filho de Deus? O filho de quem? O que o povo pensa de Jesus? O que o povo pensa de Jesus? O que o mundo acha que Jesus é? Se você sair por aí perguntando, um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra coisa, você vai na LBV, vai dizer uma coisa. Você vai na Assembleia, vai dizer outra coisa. Você vai na maçonaria, vai dizer outra coisa. Você vai na igreja católica, vai dizer outra coisa. Mas tem uma coisa que é certa. Jesus, ele é uma coisa, ele é um... Tem uma coisa que é certa. Se falar que ele é João Batista, que é a encarnação de João Batista... Mas para muitos estão certo. Se falar que ele é a encarnação de Elias, para muitos está certo. Se falar que ele é um espírito iluminado, para o espiritismo está certo. Se falar, como na Igreja Católica, que ele é o neném, é o filhinho do papai, na Igreja Católica, ele é uma criancinha nos braços da mãe. Ele é uma pessoa que não evoluiu, não cresceu. Na Igreja Católica, ele é um nenenzinho que tem que obedecer à mãe e ao pai. Na Igreja Católica, ele é uma criança que não cresceu, que tem que obedecer à mãe e ao pai. A mãe lá tem mais valor do que ele, o pai lá tem mais valor do que ele. Ele é uma criança, sim. São as opiniões da carne, são as opiniões do homem, do carnal. Mas tem uma opinião certa. No meio de tudo isso aí, tem uma coisa certa, que quem realmente ele é, quem realmente ele é? Amém? Quem sabe? O homem sabe? Não. Só tem quem sabe quem realmente ele é? É Deus. Quem sabe realmente quem ele é? É Deus. Agora vamos continuar lendo aqui para você entender. Olha, então, se você não entender isso, né, Paulo? Gustavo, você vai continuar sendo carnal. Se o Fred não entender isso, Fred, você vai continuar sendo carnal. Entendeu, filho? E aí não adianta você fazer nada, nada que não vai mudar. A única coisa que pode mudar a sua vida é você deixando de ser carnal e se tornando espiritual. Ou seja, passando a ver as coisas de Deus, olhar para o cima, buscar as coisas do alto, começar a pensar as coisas de cima. Senão você vai ser carnal a vida inteira, a vida inteira. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu estou ficando doido? Estou não. Eu acho que não estou. Não estou. E eu preciso ser espiritual. Eu tenho que me virar. Por isso que Jesus falou, batei, buscai e acharei. Nós estamos buscando a Deus. Nós temos que fazer alguma coisa para... Eu não posso ficar parado, conformado, etc., esperando que alguém faça isso por mim. Eu não posso ficar aqui esperando que alguém faça isso por mim? Posso? Não, eu vou ficar aqui na minha, e etc., e vou esperar que se dane. Não pode. Eu não posso colocar esse fardo nas costas de ninguém. Eu não posso ficar esperando que alguém busque a Deus por mim, não. Eu vou ter que buscar, eu vou ter que buscar as coisas de cima. Eu preciso arrumar um jeito de ser espiritual. A hora que eu estiver falando a mesma linguagem dele, a hora que eu estiver pensando como ele, eu estou sendo espiritual. Jesus era espiritual, por quê? Ele não quis pensar igual ninguém. Ele falou, ele não quis copiar ninguém. Ele foi atrás de Deus. E chegou ao ponto de pensar como Deus. E Deus quer que nós também sejamos assim. Que a gente tenha a mente. Nós vamos ter a mente de Deus. Nós vamos pensar como Deus. O dia que eu estiver pensando como Deus, eu não sou mais carnal, sou espiritual. Amém? Eu vou ser espiritual. Né, Lucas? Então, vamos ler? Mais um pouco?
E eles disseram, uns João Batista.
Então eram carnais, porque achava que ele era João Batista. Outros?
Outros Elias.
Também carnal. E ah, outro... mas Elias, tal. Não, mas era um carnal. Porque ele não era Elias. Ele não era Elias. Então quem estava pensando que ele era Elias, estava errado. E outro, Jeremias, também não era Jeremias. Ou um dos profetas. Não. Está errado. Ele não era um dos profetas. Ele era... Não, ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa diferente. E Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Ele não era simplesmente o Filho de Deus, ele era o Cristo. E a resposta... Não foi uma resposta teórica. Quando Pedro respondeu, tu és o Cristo. Cristo aí significa alguma coisa a mais. Quem é Jesus, o Filho de Deus? Se essa resposta for apenas teórica, não vai resolver. Eu preciso saber quem realmente ele é. Quem é essa pessoa? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, isso não é coisa da carne, não foi carne, isso não é coisa da carne, foi Deus. Olha aí. A sua resposta pode ser carnal ou espiritual? Mesmo sendo aqui na reunião, a sua resposta pode ser carnal. Então, não se assustem quando a gente falar, a gente às vezes aperta, a gente às vezes, nós estamos apertando, forçando, para que a resposta... seja espiritual e não carnal. Porque se a resposta for carnal, não vai ajudar. Se a resposta for carnal, não vai resolver. A gente precisa aqui estar aqui, nós precisamos aqui fazer um esforço para que a resposta nossa, para que quando Deus perguntar alguma coisa, nós tenhamos uma resposta espiritual, para o bem de todos e felicidade da nação. Que a nossa resposta seja espiritual. É importante a sua resposta? É. É importante às vezes perguntar? É. Porque às vezes a resposta sendo espiritual vai ajudar todo mundo. E quando a resposta for carnal, o espiritual já vai começar a entender. Não, coitado. A resposta dele ainda é carnal. Você não vai jogar pedra nele, não. Você só vai dizer, Senhor, tenha misericórdia dele. Que ele ainda, a resposta dele ainda é carnal. Mas quem sabe amanhã, quem sabe depois, continua lendo.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Jesus deu aqui uma, conversando com Pedro, Jesus falou uma coisa carnal ou espiritual? Ou seja, ele chegou para Pedro e disse para ele, você é um homem, você é um homem. Você é um homem. Você não é espírito, você é um homem, tu és Pedro. Você é um homem. Mas eu vou edificar a igreja. Eu vou edificar a igreja. Ele estava pensando lá na frente. A igreja será edificada sobre nós, sobre os homens. Os homens é que se, a igreja será constituída pelos homens. Ou seja, eu vou mudar a natureza do homem. Eu vou mudar a natureza do homem e a igreja será constituída pelos homens. Os homens que eu mudar a natureza dele farão parte da igreja. Eu edificarei a minha igreja, o meu povo vai ser constituído por homens. O meu povo vai ser um povo constituído por homens. Homens que se nasceram de novo. Homens que se tornaram filhos de Deus. Homens que se tornaram espirituais. A minha igreja, o meu povo. Amém? Eu vou ser o primeiro. O meu povo será semelhante a mim. O meu povo vai ser como eu. Eu vou na frente e o meu povo vai atrás. Eu sou e eles serão. Que coisa tremenda. É, isso aqui foi uma palavra do homem? Não. Quem estava falando isso não era o homem, era Deus. Continua.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra...
Ah, e aí esse povo espiritual, aí esse povo que realmente alcançar essa situação, vai adquirir direitos, esse povo vai adquirir poderes sobrenaturais. Amém? Então, meu filho, ser espiritual, você adquire de Deus aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem, nós também vamos ter. Por que que a gente não tem? Porque nós, o diabo insiste em nos manter. E aí nós ficamos limitados, Estevão. Apenas ao homem. Nós só podemos fazer aquilo que o homem faz. O diabo quer manter você. Continua bonzinho, tal, etc., mas não pode passar do natural. Você não pode passar. Ele não quer. Pode ter 50 mil religiões, mas tem que ficar ali, na carne. Tem que ficar ali na carne. Não pode ser espiritual, não. Vocês concordam? Porque se nós formos espirituais, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Se nós formos espirituais, nós teremos a chave nas mãos. Você concorda que o diabo quer manter a gente limitado, carnal, satisfez a carne, está bom demais. Eu só queria casar, já me casei. Eu só queria comprar isso, já comprei. Vocês concordam? Eu queria só ajeitar a minha casa, já está ajeitada, meu filho já é isso, minha filha já é aquilo, e etc. Tá bom demais, isso é? É tudo que o diabo quer. Que as coisas estejam. Não pode passar. Continua.
E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia.
Pois é, aí, se você sair por aí conversando, que é necessário que o cristão padeça, que é necessário que o cristão carregue a sua cruz, se Jesus saísse comentando aquilo para os carnais, eles iam entender, eles não iam deixar Jesus fazer aquilo. Jesus comentou isso com os discípulos ali, porque naquele momento os discípulos estavam entendendo. Então ele disse, olha, então começou Jesus, agora vocês já podem entender, agora vocês já podem, começou Jesus a explicar. Ali ele começou a explicar, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. É necessário que o Filho de Deus, é necessário que eu passe por isso, por isso, por isso, por isso. Eu preciso morrer. Eu preciso ser crucificado para ajudar vocês. Então isso, se fosse explicar isso para o povo não ia entender. Por que o povo não ia entender? Porque o povo ainda era carnal. E a mesma coisa hoje, gente. Tem certas coisas que você, o mundo não vai entender, nunca vai entender. Que nós também, que se Cristo padeceu, armai-vos também da mesma ideia. Mas isso aqui não pode ser comentado entre os carnais, eles não vão entender. Mas os espirituais vão entender. Que se Cristo padeceu, armai-vos também da mesma ideia. Amém? Ponha na sua, no seu, eu tenho que eu preciso ser padecer muito dos anciãos. Eu não posso ser exaltado, não posso ser elogiado. Eu não posso ser, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser pequeno, eu tenho que ser humilde. Eu preciso ser. Eu não posso ser, eu preciso ser o contrário. quanto mais eu padecer, melhor para mim, melhor para mim. É. Porque Cristo pensou assim, e eu também preciso pensar do mesmo jeito. Porque se eu enfraquecer a carne, eu fortaleço o meu espírito. Mas se eu fortalecer a carne, eu enfraqueço o meu espírito. Então, quando a carne está por cima, quando a carne está por cima, o espírito tem que recuar. Amém? É assim. Que se alguém chegar e pôr a mão na sua cara, bom é para quem? Para ele que pôs a mão na sua cara ou para você que levou o dedo na cara? Para você. Que não revidou. Sabe? Que se comportou como Deus. Que se comportou como Deus comportaria. Como Jesus comportaria. Se alguém te obrigar a uma coisa e você teve que fazer, você fez. Quem pecou? Aquele que te obrigou. E quem ganhou? Foi você. Que aceitou, que fez, que se humilhou, fez como Deus faria. Fez como Deus faria. Se fosse Deus no seu lugar, também faria assim. Não revidaria, não ia tomar satisfação. Não. Por isso que às vezes acontece as coisas, a gente vem, a minha opinião tem que ser espiritual. Eu não posso dar uma opinião carnal. Amém? Então é isso. Amém, gente? Tá dando para entender? Tá? Nayane, tá dando para entender? Isso é que é ser espiritual. Você vai fazer uma coisa que se Deus estivesse no seu lugar, faria daquele jeito. Se Jesus estivesse no seu lugar, e estivesse não, está. Ele está. E é por isso que você é capaz de fazer. É porque Ele está fazendo a obra na igreja. Na verdade, Ele é que te dá essa força. Ele é que te dá essa capacidade. Ele é que está revelando a você. Dizendo para você, Geralda, faz assim. Geralda, faz assim. Calma, espera, paciência, bondade, temperança, domínio próprio, Geralda, Geralda, domínio, Geralda. Pronto. Então é isso. Vigia, vigia. Presta atenção, Geralda, vigia, ora, aí... Segura aí, se Geralda conseguiu, ela venceu. Amém, gente? Então, Deus está falando conosco esse dia sobre ser carnal ou espiritual. Amém? Vamos ainda concluir rapidão? Senão a campainha toca lá. Já que alguém toca a campainha, vamos lá.
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Isso aí já foi? Agora mesmo Pedro era agorinha, Pedro era espiritual. Não vigiou, não teve o cuidado definido, certo? Já quando Deus falou para eles, tu és pedra, sobre tu edificarei a minha igreja, tal, etc. Eu vou te dar a chave. Pedro falou, deixa comigo, deixa comigo. Aí quando virou para cá, já ensoberbeceu, se envaideceu, não entendeu. E quando virou para cá, já era Satanás. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Ora e vigia sem cessar. Ora e vigia sem cessar. É uma questão de segundos. Questão de segundos. E é nessa luta, Que é só você e eu, né? Eu não posso te perder, Senhor, tem misericórdia, pequei, né? Senhor, volta. Da próxima vez eu vou pensar melhor. Da próxima vez eu vou entender melhor. E nessa luta, vamos prosseguir até que realmente Cristo seja, prevaleça sobre a nossa vida. Até que Cristo seja formado totalmente em nós. Amém? Pois é. Amém? Amém. Pronto. Podemos curvar nossas cabeças? Vocês acham que a reunião foi carnal ou espiritual? Por que que vocês acham que foi espiritual? Hã? O Luiz está dizendo que é porque ela não foi carnal. Ela foi espiritual porque ela não agradou a carne. Muito pelo contrário, ela exigiu da carne que ela fosse espiritual. Na verdade, ninguém quer padecer. Ninguém está aqui com esse pensamento, né? Ninguém quer escolher a laranja podre. Ninguém quer ficar com a sobra. Então, na verdade, eu creio que foi uma palavra espiritual, foi uma palavra de Deus. Por quê? Porque exigiu de nós que nós fôssemos espirituais, que nós pensássemos nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Nós pensássemos no homem do céu e não no homem da terra. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, Deus. Pai nosso que está nos céus. Olha aí. Pai nosso que está nos céus. Senhor, muita coisa nós ainda temos que fazer. Mas eu acredito que nós já caminhamos bastante. Eu acredito que essa igreja, Senhor, já passou das mangueiras. Eu acredito que nós temos muito que te agradecer. Porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos fez entender coisas que não imaginávamos nunca que um dia nos fosse revelado. Que todos nós, que um irmão espiritual saiba compreender o que ainda não é espiritual. Que o irmão espiritual tenha a paciência, a humildade, o jeito de cuidar daquele que ainda não é, para que ninguém se perca, para que ninguém se machuque. Para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Que nós, Pai, entendamos isso. A importância de importância desse sofrimento, dessa necessidade que a gente tem. Que não deixa de ser para nós um sofrimento. Não deixa de ser para nós um sofrimento. Mas foi para isso que o Senhor nos constituiu. Para que nós fôssemos a luz do mundo, para que nós fôssemos o segmento de Cristo na terra, a igreja, esse grande desafio, ser esse povo que o Senhor acabou de nos falar. Sobre esta pedra, sobre este homem, edificarei a igreja, o meu povo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós vamos continuar, se Deus quiser, nós vamos pelejar. Enquanto o Senhor nos manter nessa esperança de lutar, de viver, é para sermos espirituais. Amém. 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 Ensina.
Te peço, eu insisto. habitas, meu Jesus, para sempre em mim.
Amém.
Habitas, meu Jesus, para sempre em mim.
Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde.